Alô, alô, bom dia, galera. Eu sou o Paulo, sou psicólogo clínico e moderador de saúde da Baster.com. O vento tá batendo forte aqui, mexendo na minha persiana. Aguenta aí. Pronto. Ah, eu derrubei meus quadros, tá? Meu nome é Paulo, sou psicólogo clínico e moderador de saúde da Baster.com, site de educação financeira. E que a gente percebeu que uma parte grande da educação financeira é qualidade de vida, né? Se pá maior do que até a questão dos investimentos, que são relativamente simples. E, enfim, e aí o site tem uma grande, grande, grande parte, né? Que é sobre viver bem. Eu acho que o Baster hoje em dia até entende o site como uma rede social de qualidade de vida que tem uma pegada forte de finanças. Não é nem um site de educação financeira, mas isso é como eu penso sobre o assunto. Curiosamente, o Baster mesmo, o dono da rede social, fez um post, porque ele tem uma briga não, ele tem uma birrinha com a galera do Bitcoin, que é meio doida, e ele postou esse estudo aqui, falando estudo diz que investidores de criptomoeda podem ter traços de psicopatia. Pesquisa feita em 2001 com adultos dos Estados Unidos mostrou pontuação mais alta para os casos de paranoia, entre outras psicopatias e outros investidores de cripto. E aí, enfim, aí o estudo vai passando aqui, eu vou até postar para... Oi, eu vou postar aqui para vocês o... Valeu aí pelo feedback, Catatones. Opa, deixa eu tirar meu som. Tá aqui a reportagem que o Baster colocou. E eu achei interessante isso aqui, não porque é uma coisa da minha área, né, por óbvio. E eu acho interessante tanto a coisa do estudo em si, para explicar para vocês uma coisa que eu já tento falar. Eu até fiz um bode sobre isso, pegando um outro tema. Para explicar ou pelo menos o que é uma boa interpretação desse estudo, não só esse estudo, mas porque tiveram outros há um tempo atrás, e tem outros estudos aqui que nem eu vou mostrar, que falam que comediantes são mais propensos a ter depressão ou psicopatia, né? Problemas de personalidade, psicopatia e por aí vai. E eu tenho uma pegada do biopsicossocial, né? E eu vou ignorar algumas coisas aí, entre elas da condição de vida, da história das pessoas, e vou focar num traço muito específico, que é a relação que a gente tem com grupos e com as condições que a gente tem que viver. Então, eu vou estar ignorando, eu vou estar cometendo várias. Não é... Aliás, eu vou estar fechando o escopo do que eu estou falando. É isso. Eu não estou cometendo nenhum erro. Eu só estou fechando que eu vou. Esse chat aqui é mais sobre como a gente se relaciona com os grupos que a gente se participa, que a gente participa. Porque, por óbvio, tem pessoas que têm condições biológicas que levam a ter certos tipos de traços de personalidade ou traços de adoecimento e por aí vai. Tem condições de vida muito antigas que podem levar algumas pessoas a ter certos tipos de adoecimento e tudo mais. E tudo isso é uma coisa muito grande. Se eu tentar fazer uma teoria fechada, eu vou acabar escrevendo um tratado psicológico. E não é o que eu quero fazer aqui, até porque eu só tenho uma hora. Por mais que eu já fale uma hora e seja capaz de falar mais do que isso, ninguém me aguenta falando esse tempo todo. Tá? Então, assim, de acordo com artigos, investidores de criptomoeda possuem níveis mais altos de traços considerados sombrios, como narcisismo, maquiavelismo, psicopatia e sadismo. O que, segundo o relatório, sugere que a propriedade de criptomoedas está associada a várias características não normativas e possivelmente desadaptativas. É aí que começa a merda, tá? Então, deixa eu ver se eu abro aqui já um negócio. Vamos tentar explicar minimamente aqui o que que é ter traços de psicopatias, paranoias e etc, tá? Isso está dentro de um quadro do DSM. O DSM-CID são os dois livros bases de referência do que é um adoecimento na população geral. E aí eles... né, sentou lá um bando de médico, psicólogo, um monte de gente educada, acadêmico, e foi estudar sobre o que que é essas coisas que a gente, o que que é que a gente considera um adoecimento, o que que, da onde que ele vem, piriri pororó. Eu posso até fazer um, aliás, eu já fiz um chat sobre isso, né? Qual é o nome do chat? É o que é um adoecimento mental. Eu acho que é alguma coisa assim nesse sentido. E que eu explico da onde que eles vêm, por que que eles vão, que eles são medidos em intensidade e tudo mais. Eu vi vários chats, eu já expliquei que, né, as coisas humanas são humanas, então todo mundo tem as coisas que fazem uma pessoa psicologicamente doente. No, na pessoa que está adoecida, tem um transtorno, ou seja lá qual for o nome que vocês querem dar, pode chamar de couve-flor. Então a pessoa que tem couve-flor, o que varia do humano normal é intensidade, cronicidade e prejuízo. Né? Então todo mundo bebe, nem todo mundo é alcoólatra. O alcoólatra é o que bebe muito por períodos muito longos durante a vida dele e tem prejuízos muito grandes associados a isso. Não é todo mundo que bebe é alcoólatra, mas, né, pessoas que são alcoólatras bebem, né, de forma intensa, contínua durante a vida delas e tem prejuízos associados a isso. Então, muitas vezes o adoecimento é relacionado a isso, não é só a presença do sintoma. E aí já é a primeira coisa que eu fico, maluco aqui, né? Então as pessoas têm traços e tudo mais. Então, cara, todo mundo tem traços, todo mundo delira, todo mundo tem fantasia, todo mundo é paranoico, todo mundo tem traços dessas coisas, tá? Você já se sentiu perseguido pelo teu chefe, pela tua ex, pelo teu ex, pelo não sei o quê, pela tua mãe, pelo teu tio, pela galera da tua escola, pela galera do teu trabalho? Todo mundo em algum grau tem um grau aí em algum lugar de delirou ali, entrou num delíriozinho paranoico e ficou preocupado com coisas do mundo que não acontecem. Todo mundo já quis matar alguém, todo mundo já pensou em matar alguém, todo mundo já pensou, ah, eu queria dar uma porrada nesse cara. Se não é matar alguém, é dar uma porrada nesse cara. Ou causar mal a outrem, a outra pessoa e tudo mais. Então, a primeira coisa que eu acho que já está errada nesse artigo e a forma que ele expressa as coisas é que, pelo menos na concepção que eu tenho de saúde, de psicologia, especialmente de saúde mental, né, porque a saúde mental não é igual você ter uma infecção e aí você sabe que tem uma bactéria que é exógena ao corpo, causando um mal ao corpo. O adoecimento mental não é algo que vem de fora para dentro, ele é esse desenvolvimento do ser humano de uma forma que a gente entende que seja aí mal adaptada, ou tem vários nomes para isso também, couve-flor, de novo, o nome que você quer usar para isso pode chamar do jeito que você quiser, o que importa é a definição da coisa, não é o nome que a gente dá para ela, tá? E então já começa aí, né? Traços considerados sombrios todo mundo tem, tá bom? Isso é uma coisa normal e faz parte da humanidade já. Então, deixa eu ver aqui. Bom dia, Catatones. Bom dia, Oxi. Boa semana para todo mundo. Furtado, boa tarde. Vira-lata, tudo bem? Tá aqui, já postei o link desse. Do estudo eu não achei, nem fui procurar esse, tá? Depois eu posso colocar os outros que eu coloquei aqui em cima, que já tá aqui, dá para vocês verem, eu acho. Eu até posto esse aqui do psicopata e do Bitcoin, eu não fui procurar, não, porque até me pareceu um estudo ruim. A forma, a metodologia do estudo do que eu li no artigo pareceu ruim, mas dane-se, o que eu estou falando ainda vale, como ideia geral da coisa. Então tá, aí todo mundo tem esses traços, tá? Então todo mundo tem essas capacidades de adoecer mentalmente. O adoecimento mental faz parte da vida humana. Aí entra numa coisa que eu acho mais interessante, assim, que aí já é menos erro, pelo menos a expressão, até porque é diretamente do documento, né? Indivíduos que compram criptomoedas eram, em média, mais propensos a acreditar em teorias da conspiração, apoiar grupos extremistas e compartilhar sentimentos populistas, diz o documento. E aí é que entra a parte que eu queria falar com vocês, que é a nossa interação com essas ideias e grupos e o pensamento social que a gente tem. E é aí que a coisa, que o que eu vou falar, eu espero que vocês consigam ver, que entra no bode que eu fiz sobre onde você amarra seu burro. O link do bode também está aí embaixo no YouTube, no post que eu fiz na Baster, também está lá. Tá? Que é. Não é. De novo, eu não estou ignorando que tem gente doida na criptomoeda, mas tem gente doida em todo lugar. E quanto mais extremo o lugar, mais fácil tem gente doida, né? Porque geralmente gente doida está no extremo, de intensidade, cronicidade, são as pessoas que estão muito em cima ali disso que a gente chama de adoecimento mental. Então, sim, provavelmente em quase tudo que é extremo, você vai ter um grau maior de pessoas que já são mentalmente adoecidas, mentalmente comprometidas, mentalmente, sei lá, de novo, couve-flor. E aí, esses lugares extremos são lugar fértil para esse tipo de gente, porque é uma necessidade, né? Esses lugares que têm coisas muito extremas, têm necessidades muito extremas, têm discursos muito extremos e, acima de tudo, exigem condutas muito extremas das pessoas. Eles vão ser um lugar que vai permitir que pessoas que estão com comprometimento mental, que estão nesse extremo da saúde mental, consigam existir de uma forma ok, porque aí neste contexto, nestes grupos, eles não estão errados. Na verdade, é uma demanda do grupo que as pessoas se desenvolvam dessa forma para o extremo. Eu consegui me fazer claro sobre isso, de que o adoecimento mental não é algo fora do humano, mas é quando se você pega um espectro do que é a humanidade, deixa eu mudar para eu ver a minha câmera para saber onde é que eu estou aqui, tá? Se você pega um espectro do que é a humanidade, seja lá, então daqui para cá. O humano normal, ele está perto do meio, ele não fica no meio, porque meio é embotamento, né? Você tem que ficar variando, ficar travado no meio é embotamento, aí para os neoestoicos ficar no caminho do meio é adoecimento também, tá? Então, vamos lá. Se você tem extremos aqui, o normal do ser humano é ficar variando aqui. Ele vai de um lado para o outro. Você fica triste, feliz durante o dia. Isso é normal. Você ganha e perde motivação durante o dia, não sei o quê, piriri, pororó. O adoecimento mental geralmente está em você ficar travado no meio, que é o que a gente chama de embotamento afetivo, motor, não se mexer, anedonia, catatonia e outras coisas. Você ficar nos extremos, então ter algum motivo que fica aqui, ansiedade, 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 hora nenhuma você relaxa, depressão, tristeza, 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 você não relaxa, ou ficar pipocando de um lado para o outro, sempre nos extremos. Então, quando você tem um grupo que tem uma, que faz uma demanda de uma conduta extrema, as pessoas que estão nesses extremos, elas estão em casa, é o lugar delas, porque agora elas não estão mais destoando da sociedade. Né? Aqui é o lugar que, pô, eu achei o lugar que me cabe, tá? Então, tá, isso é verdade, beleza, tranquilo. É, faz sentido que em lugares extremos é onde você vai achar mais gente fora da casinha mesmo, e beleza. Só que eu queria dar muita atenção, porque isso vai ajudar nas outras coisas, e vai ajudar até a entender um dos motivos que eu trabalho na Baster. Que muito disso, a gente está falando de uma pessoa que já está adoecida e vai para esse grupo. E essa pessoa, ela está adoecida pelos motivos dela, pelos fundamentos dela, pela, enfim, uma história de vida dela e tudo mais, e piriri pororó. O que eu acho que é importante nesse tipo de estudo é as pessoas perceberem que, aí vamos abrir aqui, esse aqui foi o questionário que usaram, né, em um dos estudos que eu estou lendo aqui, Short Oxford Liverpool Inventory of Feelings and Experience, ou Life. E aí ele está falando aqui: esquizofrenia é um transtorno mental com cinco categorias de sintomas. Então ele tem essas cinco categorias e dentro dessas categorias tem mais um monte de sintomas. Psicose, incluindo alucinação e delírio. Então alucinação é quando você tem experiências sensoriais de coisas que não estão acontecendo no mundo, e delírios, quando você acredita numa narrativa que não se prova verdadeira na realidade, que você é incapaz de ser provado o contrário. Então você acredita que o FBI está te perseguindo, e por mais que você seja brasileiro, o FBI não esteja nem aí para você não seja uma pessoa importante e você esteja no meio do mato, você vai acreditar que está lá o satélite te olhando e te procurando. A capacidade de se manter em movimento e motivação. Variações cognitivas, então, por exemplo, dificuldade de memória, dificuldade de processamento operacional. É, sintomas depressivos e sintomas maníacos. Essas são as cinco classes do que define a esquizofrenia. E aí a pessoa precisa estar em algumas coisas, precisa ter um número de sintomas dentro dessas classes para ser considerada esquizofrênico, tá certo? E aí o que que ele está falando aqui? Vamos começar com a parte da psicose, né? Incluindo alucinações e delírios. Então, assim, os indivíduos que compram criptomoedas eram, em médias, mais propensos a acreditar em teorias da conspiração, apoiar grupos extremistas e compartilhar sentimentos populistas. E aí que tá, não é que o indivíduo que compra criptomoeda é, em média, mais propenso a acreditar nessas teorias. Porque se você tem a perspectiva, por exemplo, da Baster.com de criptomoeda, você não cai nessa historinha, né? O que a gente fala aqui sobre criptomoeda? Que ninguém sabe o que ela é, ninguém sabe para que ela serve. Por hora, ela parece ser uma coisa interessante como reserva de valor, ou seja, se tiver um caos institucional, ele parece ser um tipo de moeda que pode te ajudar a fugir do teu país, fugir da localidade que você mora. Enfim, se o real acabar, o dólar acabar. Mas lembra, a gente está falando de uma coisa imagética por enquanto, né? Então a gente está se preparando, assim, não tem nada de errado em pensar assim, cara, talvez o Brasil tenha uma crise financeira, porque até ele teve no passado. Então deixa eu ter aí algum tipo de dinheiro ou algum tipo de moeda que eu possa transacionar fora do fluxo financeiro do Brasil. Beleza, não tem nada de errado com isso, né? Que nem ter passaporte. Beleza, não tem nada de errado com isso. Ok. E a Baster é nesse tipo. E a gente fala que ou é essa reserva de valor que você deveria ter uma grana aí guardada para. Que nem você tem que ter dólar, que nem você tem que ter euro e tal, mas de preferencialmente dólar. E não tem nada de errado com isso. E especulação e maluquice. Então é isso. Né? Para Baster.com, criptomoeda é uma de três coisas. Né? Então, ou é reserva de valor, ou é especulação, ou é maluquice. E aí, a parte que eu estou querendo dizer é: se você não tem essa compreensão mais branda da criptomoeda, e se você começa a estudar criptomoeda, estudar no sentido não é estudar, porque estudo é uma palavra complicada, mas você começa a ler sobre criptomoeda. E começa a ler o evangelho da criptomoeda, não é que você é mais propenso a acreditar em teoria da conspiração. É que se você faz parte dos grupos de criptomoeda, se você compra criptomoeda como uma moeda paralela que vai substituir as moedas nacionais, porque os bancos centrais atuam contra o interesse do povo e tem a inflação, criam inflação para manter a pobreza, e aí a dívida interna pela emissão de moeda vai colapsar o sistema bancário porque ele abandonou o padrão ouro. Isso tudo assim, eu não preciso nem ler sobre isso, é só ver gente maluca postando na Baster, tá? Porque não sei o que, piriri pororó. Então assim. Não é que você é mais propenso, é uma necessidade do grupo para participar do grupo de criptomoedas. E aí eu não estou falando de comprar criptomoedas, estou falando participar do grupo de criptomoedas. É necessário que você acredite e viva e participe da teoria da conspiração. Tá? Eu não estou dizendo que você se preocupar com a inflação do Brasil é teoria da conspiração, mas você viver e começar a trabalhar todas as suas finanças baseado no colapso mundial é teoria da conspiração. Tá? Apoiar grupos extremistas. De certa forma, a própria criptomoeda já é um grupo extremista. Ele já, por definição específica, ele já está num extremo. Ele é um grupo de pessoas que tentam transacionar uma moeda paralela que não é aceita por quase ninguém de forma efetiva no mundo, que tem usos específicos que a maioria das pessoas nem sabem, e eles têm uma endocultura que gira em torno dela mesma, e que eles ficam nesse extremo, né? E não, e tem até uma ponte muito grande do que a pessoa consegue trafegar de um grupo para o outro. Então, assim, não é que a pessoa tende a apoiar um grupo extremista. Ela faz parte de um grupo extremista. E a compartilhar sentimentos populistas. E aí eu vou atropelar um monte de coisa aqui, talvez eu esteja errado, mas eu vou falar do mesmo jeito, pelo menos para tentar comunicar algo para vocês. Toda vez que falta. Isso aí tem bastante estudo sociológico sobre isso e tudo mais, mas toda vez que falta concretude na matéria da sociedade, o pessoal cai no sentimento populista de estar tentando salvar o povo, né, da grande nação, da grande conquista, da grande necessidade humana e tudo mais. Então, assim, a retórica do sentimento populista é sempre muito boa e muito importante quando falta materialidade do mundo, né? E aí você apela para as virtudes humanas e do bem da nação, do bem do povo, da transformação mundial, para melhoria das coisas e tudo mais, quando falta materialidade. Então, de novo, a própria falta de materialidade, que é, pelo menos do meu conhecimento, posso até estar errado, falta muita materialidade na criptomoeda. Então, assim, isso tudo que o pessoal está vivendo, né? A pessoa está numa teoria da conspiração. Então, eles vivem num mundo que hoje, pelo menos, pode ter o colapso mundial amanhã. Não tem problema. Mas hoje não tem o colapso mundial. Então a pessoa está vivendo numa teoria de que o colapso mundial é iminente, mas que isso está apartado do mundo, num extremo do mundo. E nada disso tem uma relação com a realidade direta. Quanto mais esse vazio aumenta, mais aumenta a questão desse do sentimento populista e de uma hipervalorização da própria atitude. Então é o que acontece com os Red Pill também, de ficar falando essas coisas, de ser o macho alfa, tudo mais, né? Então o Red Pill, ele quer ser mais homem para outro homem, assim, ele quer provar que ele é mais homem para outro homem, ele quer que outro homem diga que ele é homem, né? Então ele está muito mais preocupado com a validação do próprio grupo, e aí o grupo começa com uma endogamia de valorizar as ações do próprio grupo, que vai levando para esse sentimento populista, tá? Então, assim, o que que eu estou querendo dizer com tudo isso? É que existem certas formas de viver no mundo que vão favorecer ou desfavorecer certos tipos de coisas, tá? Então, assim, eu não sei, eu consigo entender por que que. Para mim tá claro, e eu falei isso, eu já li aqui, né? O Osho tentou resumir o que eu disse, porque o Osho sempre fala melhor do que eu as coisas que eu falo. Então são pessoas já propensas ao extremo e por isso buscam lugares onde o extremo seja valorizado. Ou por estarem nesses lugares, elas vão para o extremo, ou ambos. É isso, é uma coisa meio cíclica de feedback retroalimentativo, Osho. Então, assim, existem sim pessoas doentes que vão parar nesses grupos, e grupos extremos geralmente são lugares interessantes para pessoas que estão nos extremos psicológicos, sempre, né? Porque ela não consegue estar no meio. Se uma pessoa não está no meio, ela vai estar sempre descompassada com o grupo. Então, esses lugares, pelo menos, eu acho que é assim que eu tento falar hoje, é um lugar fértil para pessoas que vivem nos extremos já, pelo motivo que for, naturalmente, socialmente e etc. Eubard, boa tarde, Paulo. Abra, bem-vindo, querido. Isso, seja bem-vindo na live, querido. Big Techs, Paulo, tem algo que consiga, algo que faça a pessoa seguir essa tendência extrema? É psicológico, é socioeconômico? Cara, eu já falei, isso é complicado, velho. Eu não tenho uma resposta para isso. Eu vou ser bem humildão nessa hora e falar assim: tem fatores biológicos, tem fatores socioeconômicos, tem fatores psicológicos, tem fatores da própria vida da pessoa. Eu vou até. Ah, eu tinha que abrir um negócio da Baster aqui, do próprio post. Obrigado, você me lembrou de um negócio. Tem muitos fatores. A vida é complexa e multicausal. Mas cara, eu vou falar um negócio e talvez eu vá ser cancelado por isso, né? Por que que o traficante de cocaína aparece na favela, né? Por que que o líder do tráfico aparece na favela? Por fator psicológico, por fator socioeconômico, porque o Estado não tá lá, por fator biológico do cara, sei lá, todos os fatores. Mas assim, dá para entender por que. É a mesma coisa. Por que que o jogador de futebol geralmente é pobre? Porque do filtro lá da classe média para cima, o cara tem outras oportunidades de vida que ele não precisa botar a vida inteira dele na pista do futebol, né? Essa é a saída do cara. O cara que joga futebol de classe média, chega uma hora que ele fala: ah, tá, mas aqui eu vou ter que ser o 1% do 1%, eu vou ter que ser, para ser o Neymar, eu tô num filtro que é 0,0001%. Isso não vale a pena para mim porque eu posso ser psicólogo, né? E aí eu posso ter uma vida média. Né? Então, assim, as coisas do mundo são multicausais, cara. Não tem essa uma coisa. E isso sai do escopo do que eu tô querendo falar aqui hoje, que é essa influência direta que existe entre essas coisas. Então, daí, eu acho que é razoável, né? Do que eu tô tentando explicar aqui, que se você entra na pira da criptomoeda, Você tem que compreender que você não é que você está mais propenso a acreditar na teoria da conspiração. É que muito do que é dito na criptomoeda é teoria da conspiração, pelo menos hoje. Amanhã pode ser que não seja, mas hoje é. Você já está num grupo extremista. E boa parte desse grupo está num sentimento populista de valorização, de ultravalorização e tudo mais. Então, assim, quando a gente trabalha com adoecimento, uma das coisas que a gente tem que entender é se existe arrego cultural e social para aquela coisa acontecer, né? Porque ninguém acha estranho um cara sair uma vez a cada 3 meses. Vocês acham que é adoecimento uma pessoa sair a cada 3 meses de casa, ela se compromete a sair e achar uma pessoa que ela vai espancar até essa pessoa ficar inconsciente? Isso é adoecimento mental? Pode ser. Mas se eu falar que esse cara é um boxeador, não. Se eu falar que esse cara é um lutador de UFC, não. Se eu falar isso, que o cara vai entrar numa luta com uma pessoa meio aleatória do mundo e que ele vai tomar porrada pra caralho e que ele vai tentar bater no cara até ele apagar, você vai falar que o cara é masoquista, que ele é psicótico, que ele é psicopata e tudo mais. Aí eu falo que ele é boxeador, aí você fala, não, ele só tá fazendo o trabalho dele. Então é importante, assim, isso é um erro crasso desse estudo, assim, de que existe um arrego cultural, um arrego social. Isso está amarrado numa questão do mundo que invalida que essa pessoa esteja numa maluquice per se, ou pelo menos que ela não é mais maluca ou menos maluca do que eu subindo pedra 2 horas da manhã, ou que um boxeador que vai lutar com alguém e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, é importante entender que, se você está num lugar que favorece esses traços do extremo, e que se você passa muito tempo no extremo, coisas estranhas acontecem. Então, eu acho que a boa forma de interpretar esse estudo é entendendo isso que eu estou tentando explicar, entendendo que se você já tem os traços, e se você acha um lugar que é propício para o desenvolvimento dessas coisas, e você passar muito tempo no extremo, eu não vejo por que psicologicamente que você não vai bater o pino. Tá bom? E por que, Paulo, mas por que que isso é importante? Porque aí, aproveitando que eu falei do boxeador, você pega o Tyson. E aí ele foi lá, não sei quem lembra do Mike Tyson, por incrível, eu descobri que as pessoas não sabem quem é o Mike Tyson, eu descobri que eu sou velho. E aí, mas o Mike Tyson, ele era o maior boxeador da época dele, era uma coisa surreal, as lutas do Mike Tyson pareciam uma obra de arte para quem gosta de luta, é uma coisa absurda. E em dado momento, ali quando ele começou o declínio da carreira dele, que é o normal, ele estava numa luta com um cara chamado Evander Holyfield, e no meio da luta ele cuspiu a boqueira e arrancou um pedaço da orelha do Evander Holyfield. Aí a galera fala, que o Mike Tyson endoidou. Mas você pensa assim, e cara, que outro lugar do mundo é mais propício para isso acontecer? Então, assim, né, assim, que nem eu tava falando aqui pro Big Techs, que lugar que vai aparecer o traficante de cocaína se não um lugar que é abandonado pelo Estado? Ele não vai nascer do lado da delegacia, assim, sabe? Não. Saca? Tipo assim, o líder do tráfico, ele precisa estar num lugar que é abandonado pelo Estado. Então, por óbvio, né, ele vai aparecer na favela, ele não vai aparecer no, né? O estranho aparece em outro lugar, mas não é culpa da pessoa. Então tem o fator socioeconômico, tem o fator psicológico, mas tem o fator dessa demanda social. Você tem uma demanda de nocautear uma pessoa. Que lugar é mais propício no mundo para você pegar um cara que é treinado para ser uma máquina de guerra e, de repente, ele, quando está vendo a vida dele colapsar, porque ele vai deixar de ser o maior lutador do mundo, ele ir lá e arrancar a orelha do outro cara? Tá? Então, assim, só que aí beleza. Aí você olha para mim e fala assim: ah, Paulo, então é a pira do Bitcoin, pá, não sei o quê, então é só separar o que é Bitcoin, não é? Aí tem esses outros estudos aqui, que é a mesma coisa, mas, por exemplo, com personality psychology, psychopathology in stand-up comedians. E, cara, eu não achei certinho, mas na época que o Robin Williams morreu, saíram muitos estudos disso sobre depressão em comediantes, tá? E eu fui ler os estudos e tudo mais, porque eu achei o tema interessante na época. E aí, assim, o pessoal nisso e vai nessa coisa e tudo mais, e deve ter, assim como o Big Tex perguntou, né? Sim, quem tem que desenvolver a comédia e a ironia e tudo mais para lidar com traumas e tudo mais, e pedir pororó, por fato, tá aí, né? É uma forma de lidar com isso e tudo mais. Mas, cara, se você pega o teste de personalidade, o teste de depressão, eu não achei esse teste agora, mas eu lembro, eu li e tal, então vocês vão ter que acreditar em mim. Que a pessoa tá distante da sociedade, ver traços ruins da sociedade, não conseguir se conectar com coisas da sociedade normal e tudo mais. Aí você ia lendo o teste de depressão, e basicamente o teste poderia ser invertido, assim, mudar de nome, na verdade, e ser assim, pré-requisitos para ser um bom comediante. Porque, assim, todo o distanciamento, descolamento social, o tipo de discurso que a pessoa precisa ter sobre a sociedade para ser um comediante, o tipo de crítica à sociedade que ele precisa ter para ser um bom comediante, o tipo de leitura da personalidade das pessoas que ele precisa para ser um comediante, se você for ver, pelo menos naquele teste que eu lembro, é o pré-requisito para você ser comediante. Né? Então, um comediante, ele precisa desse afastamento, descolamento, ele precisa desenvolver essa habilidade de quebrar os vínculos sociais para poder fazer as piadas que ele faz. Ele precisa ser uma pessoa sagaz, ele precisa ser uma pessoa que não ri quando os outros riem, ele precisa ser uma pessoa que vê problema em tudo, porque senão ele não vai achar boas piadas. E aí, se você for ver aqui, por exemplo, e aí de novo, né? É o mesmo teste aqui de personalidade, psicose e psicopatologia para. Só que para comediantes, não para a galera do Bitcoin. E aí eles dão uma. Deixa eu. Para quem quisesse os links, tá aqui os links. Deixa eu postar os links. Opa, tem gente falando comigo aqui no YouTube, desculpa. Gustavo, boa tarde. Ana Priscila, boa tarde, Chuchu. Fernando Luiz, Paulo, você é o cara, obrigado e parabéns. É isso mesmo, idem, mulheres que ficam bonitas para outras mulheres. É isso aí mesmo. Deixa eu postar aqui os estudos enquanto eu. Eu falo com vocês aqui. Beleza. E aí, brother? Enfim, aqui eles estão descrevendo um pouco mais do que são algumas classes, né, do WoW Life, que é esse teste que eu falei, né, de ter experiências não usuais, escrever. Aí aqui começa, é isso que eu falei. Isso aqui é um bom exemplo do que eu falei, de que o quanto disso que ele está descrevendo, que é adoecimento mental, não é. Em parte, pelo menos, a descrição daquilo que é necessário para ser um bom comediante. Descrever percepções aberrantes, ter pensamento mágico, alucinação, então você descrever sensações que você não tem. Né? Atenção baixa e concentração baixa. Então o cara tem que estar sempre trocando aquilo que ele está falando, ele tem que estar sempre com um pensamento rápido, ele está sempre tendo que ser sagaz, sempre tendo que procurar uma resposta rápida. Poor decision making and social anxiety. Então está sempre percebendo e Ele está sempre monitorando continuamente, né, a sociedade e extremamente vinculado ao que a sociedade percebe do que ele fala. E o quanto também que a própria piada não é uma decisão ruim, só que causa um efeito bom. Tá? Então, assim, comediantes, eu não sei se você sabe, mas o bobo da corte, eu não sei se isso é verdade, mas é uma metáfora boa. Eu já li sobre isso, já ouvi sobre isso em vários livros. Eu só não sei se isso é verdade. Eu nunca estudei isso plenamente para saber se isso é verdade, mas eu já vi muitas referências disso. O bobo da corte, ele era o cara que falava mal do nobre sem ser punido. Então ele era meio que o alívio das tensões da nobreza. Então ele era o cara que podia falar, fazer piadas sobre o que o rei fazia, né? Então assim, o que um comediante fala fora do contexto da comédia não é tomar decisões ruins. E por aí vai. Anedonia, né? Que eu falei da anedonia é aquele sintoma de ficar no meio, né? De você não conseguir sair do meio. É uma dificuldade de aproveitar a vida e atividades sociais e físicas de prazer e tudo mais, assim como evitar a intimidade. Então, assim, mais uma vez, o quanto que o comediante ele precisa sair, ele precisa se ver como uma coisa externa do mundo. E ficar tirando a beleza e a graça e até as coisas ruins do mundo para fazer essas piadas. Eu nem tô falando dos caras que são comediantes, assim, por dizer, mais escrotos ou menos escrotos. Tô falando de uma forma geral, tá? E por aí vai. E assim como impulsividade, ser antissocial, ser excêntrico em forma do seu comportamento e por aí vai. Então, assim, eu não sei o quanto, e eu acho que ninguém sabe, na verdade, o quanto que a própria descrição do que a gente está chamando de esquizofrenia é só uma parte importante. As habilidades de um esquizofrênico, ou que um esquizofrênico tem muito extremadas, são uma parte importante disso que a gente chama de comédia, tá? E deixa eu ver, o Abra falou uma coisa que eu acho que é importante. Correlação não implica causalidade, é a lição mais complicada do universo de aprender. Só deve perder para isolar variável em estudo social. Exato. Então, assim, ter traços de. É isso que eu estou falando, assim. Esse estudo, pelo menos, né, esses dois estudos, eles estão falando de traços de psicose em comediantes. Então, assim, mas o quanto que a própria profissão de ser comediante exige que você desenvolva esses traços, tá? E aí entra na parte que eu acho importante, porque eu saí da psicose do Bitcoin, que é uma coisa que todo mundo fala comigo não. Quem tá dentro tá doido, beleza, mas quem tá fora fala, ah, comigo não. Mas aí isso vem pra comédia e isso vem pro psicólogo também. Porque eu preciso, né, desenvolver um monte de habilidades, e eu tenho um monte de habilidades refinadas e trabalhadas em 10, 15 anos de convívio com psicologia, que me levam para ser uma pessoa que tem um destoamento da sociedade, né? Inclusive, eu lido com uma quantidade de merda que é incomum no mundo. Então, lido com violência doméstica, lido com tentativa de suicídio, lido com crise psicótica. Então, uma coisa que a maioria das pessoas vai ver uma vez na vida, é minha semana normal, né? E eu tenho habilidades para lidar com isso. Mas eu tenho que entender que essas habilidades que eu desenvolvi, não obrigatoriamente elas me fazem bem. E que se eu levar essas habilidades para a minha vida, talvez elas inclusive me façam mal. Que é o que a gente chama de fator de risco em saúde. E não à toa, médicos, psicólogos, enfermeiros e, no geral, todos os profissionais de saúde têm uma alta taxa de adoecimento mental e uma alta taxa de tentativas e efetivação de suicídio, muito destoante, inclusive, da população normal. Então, nós somos população de risco. Então, o quanto dessas habilidades que a gente refina durante a vida levam a gente para desenvolver de forma mais eficiente esses traços de adoecimento mental, que era onde eu queria chegar com essa coisa, que é onde isso casa com o bode que eu falei mais cedo. De onde você amarra seu burro, tá? Porque as demandas desses grupos e desses papéis sociais que você participa definem e muito esse tipo de habilidade. E a minha hipótese, ou pelo menos a hipótese que eu estou trabalhando aqui, né, eu até ia falar das perguntas do questionário aqui para baixo, mas eu acho que já saturou aqui na descrição do que eles estão mapeando. Né? Então, quanto que para ser comediante, para ser um bom comediante, para ser um comediante de sucesso, mesmo que você tenha uma predisposição para isso, mas o quanto que você tem que desenvolver isso ainda mais em você? Tá? E aí eu queria trazer, eu vou ter que achar aqui, me dá um tempo e eu vou falando aqui, enchendo linguiça enquanto isso. E aí a gente tem que perceber essas demandas, que se eu tenho um trabalho que demanda que eu seja violento, e ele vai refinar em mim as habilidades de violência, eu preciso separar isso da minha vida e eu preciso desenvolver habilidades que balanceiem isso, senão fatalmente, em algum momento da sua vida, isso vai vazar. Se eu lido com depressão, suicídio, não sei o quê, eu tenho que me esforçar para estar em contato com a parte boa da vida, porque senão minha vida vai se tornar uma miséria. Né? O Buster tem pânico de moto, porque ele trabalhou em emergência e passou anos vendo motoqueiro caindo. E beleza, e de fato isso é um risco de saúde e tudo mais, mas assim, não é criando esse medo, o que ele tem que fazer é se prevenir, lidar melhor com a vida e seguir em frente. Não quer andar de moto, não anda, mas não dá para ele viver um medo de andar de moto. Então, assim, tem uma série. É importante vocês entenderem isso, que querendo vocês ou não, aquilo que você participa na vida de vocês define as habilidades que estão sendo criadas e refinadas e te fazendo, criando o seu eu do futuro. E é importante vocês terem um discernimento de que se o seu trabalho te demanda mapear risco, por exemplo, você não pode passar o resto da vida do lado de fora procurando risco no mundo, porque senão você vai virar uma pessoa paranoica. Se você trabalha com violência, você não tem que passar o resto da tua vida procurando violência no mundo e tentando lutar contra você. Cara, você tem que achar um lugar de paz na sua cabeça ou na sua vida. Você tem que se botar em grupos que vão ajudar a segurar o desenvolvimento dessas habilidades que são naturais ao grupo que você participa. Senão você vai ficar pirado. Cara, eu não tô achando o post, velho. Deixa eu procurar de um jeito mais fácil. Porque essa parte é uma parte que eu achava importante. Não sabe escrever. Então é importante vocês pararem de ter essa ideia do ego. Eu atendo, já vi juiz, já vi militar, isso acontece muito com essas figuras de autoridade ou que tem lugar de autoridade, que a pessoa, por demanda do trabalho, vão desenvolvendo sintomas que poderiam ser narcisistas, assim, por exemplo, mas na verdade a pessoa só é juiz e militar, eles estão acostumados a dar ordem e vivem num lugar onde as ordens deles são aceitas. Tá? Isso não faz da pessoa narcisista, faz a pessoa não ter discernimento entre o que é o trabalho dela e o que é a vida dela. Ela pode desenvolver um transtorno de personalidade narcisista, assim como, né, a galera do Bitcoin, o próprio discurso do Bitcoin é lugar fértil para desenvolver paranoia, assim como, pelo menos nessa descrição ou nessa hipótese que eu estou trabalhando, você de fato, se você tentar levar a vida que nem um cara de stand-up fala o tempo inteiro, é possível que você vá desenvolver e se refinar em traços daquilo que a gente chama de psicose, tá? E cadê? Aqui. Tá certo? Então, entendam isso, cara, que os lugares que vocês se metem, onde vocês amarram o burro de vocês, define muito dessas habilidades que podem estar associadas ao adoecimento mental. Essas habilidades e essas percepções de vida, e aí vocês, na vida pessoal de vocês, vocês têm que achar formas de contrabalancear isso, senão a vida de vocês vai virar só isso. E aí o comentário que eu estava querendo é até do hoje, olha aqui você hoje. Quando eu era mais novo, vi uma reportagem dessa só com profissões, aparentemente empresário, advogado, servidor público, dá muito psicopata. Acho que para esses conceitos muito carregados de sentido, rola um pouco de descolamento entre a ciência e a coisa e a expectativa do leigo. E é bem isso mesmo, Uchi. O grande lance, assim, o que eu acho ruim nessa frase que você falou, que não é você que está falando, você só está replicando o tipo de matéria de jornal que eu estou lendo, é que, assim, um empresário, por bem ou por mal, se ele é empresário e ele tem funcionário, ele tem que desenvolver a habilidade de demitir alguém sem isso ser um grande peso na vida dele. E isso é uma. É necessário para ser empresário. Você não tem opção. Você vai ter que demitir alguém. Você pode entrar em depressão toda vez que você demite alguém, você morre. Você não consegue ser empresário. Então, assim, você precisa de um pouco de descolamento da sociedade mesmo, assim, e um pouco de descolamento do sentimento dos outros. Né? Para ser empresário, você tem que. Você está o tempo inteiro medindo o bem-estar do teu grupo. Com lucro, com outras coisas e tudo mais. E assim, a parte humana se perde nos números. E por aí vai. Então, assim, advogado que tem que defender um cara que. Tem que defender positivamente um cara que ele sabe que matou outra pessoa, e por aí vai. É, para ser político, cara, você tem que transformar a população em número, porque o dinheiro que você bota para construir uma barragem ou o dinheiro que você bota para comprar livro é dinheiro que você tira do SUS e que alguém vai morrer por causa disso. Então, de um jeito ou de outro, você vai ter que criar. Opa, sumiu minhas telas tudo aqui. Né? Quando você está nesse tipo de habilidade, se a pessoa não desenvolve uma forma de lidar com isso, de transformar grandes números de pessoas, por exemplo, em um número só, o cara não consegue definir o orçamento da educação, porque é isso. Se ele bota comprar livro. Morre gente no SUS. Se ele não comprar livro, a estrada fica uma bosta e vai ter acidente de carro e vai ter gente que morrer, mas se ele só botar dinheiro. E isso vai causando esses descolamentos e essas coisas que a gente, que o cara da matéria chama de psicopatia, mas na verdade são necessidades da própria profissão. Então, assim, essa é a parte importante que eu estou tentando falar para vocês, porque a profissão de vocês também causa isso. Né? Todo mundo que eu conheço tem um delírio de que a profissão deles é a melhor do mundo. Por mais que você possa abrir a janela e ver que todo mundo tem uma profissão, ou que a profissão deles é a pior do mundo, também é assim. E não é, tem gente feliz e triste em todas as profissões, por todos os motivos, em vários momentos da vida. Mas que a profissão que você tem, ela é um lugar que você vai refinar certos tipos de habilidades que podem te levar para um estado de adoecimento mental, que podem te levar para certos tipos de coisa. Como é o caso de vendedor, a gente sabe que tem altos níveis de adoecimento mental com quem é vendedor por causa do grau de competitividade inerente à profissão. E aí você precisa desenvolver habilidades paralelas para lidar com isso, mas isso é inerente à profissão. Tá? Muito para isso, gente. A solução para muito isso é esse. Já postei esse texto, ele está no meu livro e por aí vai. É, tem uma pergunta aqui no YouTube, eu vou responder já já. É você desenvolver gentileza, velho. Você aprender a conversar com o mundo de um jeito gentil, ao invés de se perder nessas narrativas malucas. Tá? Porque essas narrativas malucas que vocês geram, que no fim do dia, merda, vai vir uma voz e vai querer matar vocês na sua cabeça. Então, deixa eu ver aqui. Então, melhor seria procurar ser uma pessoa mais all-around, buscar habilidades diferentes das que eu uso no trabalho. Exatamente isso, hoje. Entender que, especialmente se você sabe que no seu trabalho, tem fatores de risco muito claro. Né? Nem todos os trabalhos têm fator de risco muito claro, mas tem alguns que têm. Eu citei vários aqui por hoje. Tá? Deixa eu ver aqui o que estão perguntando no YouTube. Marcos, para ser político é necessário ter essa habilidade de comediante, pois acho que também é um extremo de superexposição. Pois é, né? Então, assim, acho que o político é até pior, né? Porque ele precisa da aprovação de milhões de pessoas. Então ele precisa se perder nas próprias narrativas, Marcos. E não só isso, ele precisa disso que eu te falei. Ao mesmo tempo que ele precisa estar se importando com a opinião de milhões de pessoas, ao mesmo tempo ele tem que fazer mal a essas pessoas. E o político fazer mal à sociedade é inerente a isso, porque ele não pode fazer bem a todo mundo. Então uma decisão que ele tomar fatalmente vai fazer mal a alguém. Porque não tem jeito. E aí ele tem que se descolar disso de alguma forma. Aí o pessoal vai chamar isso de psicopatia, narcisismo, sei lá o quê. Então, galera, Eu acho esse tema muito interessante. Isso aí é uma coisa que eu já venho pensando há muitos anos, com certeza desde a morte do Robin Williams, que foi uma coisa que me chocou na época e eu comecei a pensar sobre essas coisas. É um chat diferente do que eu faço geralmente, mas eu achei que ele foi muito legal. Eu aproveitei esse artigo que para mim não tem nada a ver sobre Bitcoin, eu estou cagando para Bitcoin, compre ou não compre Bitcoin e faça o que você quiser da sua vida, mas não seja maluco, porque ser maluco não é saudável, tá? E prestem atenção, a ideia disso tudo para mim era só tentar trazer esse gancho de que muitas vezes a gente se acha blindado do universo, quando na verdade a gente só está preso nessas narrativas, que fica mais claro quando a gente fala de Bitcoin, que é fácil ver a teoria da conspiração, é fácil ver o descolamento social, mas que o trabalho de quase todo mundo implica nisso em algum grau. E se vocês não prestarem atenção nisso, entender que o seu trabalho te leva a desenvolver talvez habilidades que não sejam boas para você, mas que é necessário ao trabalho. Por exemplo, eu tenho uma. Uma resiliência absurda em relação ao sofrimento humano, que às vezes é visto como apatia por quem está do meu lado, de as pessoas que estão comigo, relatam os problemas, mas pouca coisa me abala hoje em dia. Eu desenvolvi um embotamento em relação a problemas pessoais que quase nada que alguém falar vai me ofender, assim, ou vai me causar preocupação. E isso as pessoas socialmente veem como um problema. Então eu desenvolvi outras formas de comunicar minhas preocupações para as pessoas. Vocês têm que entender isso. Entender essa separação dessas habilidades que essas grandes narrativas dão na vida de vocês, especialmente os lugares que você amarra seu burro, senão começa a ficar maluquice da mãe narcisista, das maluquices de Bitcoin, das maluquices de bolsa, de day trade, tudo mais, piripororó. Então, tenho certeza que vocês estão desenvolvendo as outras habilidades da vida de vocês que levam vocês a viver uma vida boa, ao invés de se perder nessas maluquices. Só porque o lugar que vocês habitam é fértil para desenvolver uma maluquice. Bom, galera, é isso que eu tinha para falar hoje. Eu acho que eu me fiz claro, acho que foi até um dos chats que eu fui mais claro possível dentro do que eu falo. Então, obrigado aí, Gustavo, Ana, Fernando. Eu que agradeço, Gustavo. Obrigado pela participação aí de vocês. Muito obrigado aí, Catatones. Furtado, Vira-Lata, Oxi, Eobard, Abra, Big Techs, todo mundo que participou aí. Muito obrigado aí pela participação.